etc.
Rádio, etc.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando no ar com mais um episódio especial da Rádio Etc., o programa número 7 do Contracorpo Conversando com Dança.
E nessa edição, a entrevista com o criador Saulo Shoa, a partir do solo Anticorpo.
Os textos críticos foram escritos por Olivia Mindelo e José Manuel Sobrinho.
Para conhecer e ouvir as edições anteriores, acesse nosso site www.contracorpo.ciaetc.com.br.
E também temos a página no Facebook, que é o facebook.com/contracorpo.
Ficha técnica.
Entrevistadores:
Elis Costa e Marcelo Sena.
Idealização, site, gravação e edição do podcast:
Marcelo Sena.
Identidade visual:
Tiago Liberdade.
Webmaster:
Aluxnet.
Fotografias:
Renata Vieira.
Produção:
Hudson Vlamir.
Assessoria de imprensa:
Liana Gesteira.
E na realização:
Cia, etc.
Nós gravamos a entrevista no dia 8 de novembro de 2013, lá na Casa Mecânica.
Era uma manhã de muito sol e gravamos numa das salas de aula de lá, todos sentados no chão, rodeados de muitas almofadas coloridas, com direito a derrubar café e tudo.
Foi, com certeza. Este projeto tem o incentivo do Fucultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
E com vocês,
Contracorpo, conversando com Anticorpo.
Salve,
Saulo Shoa, meu nome é Saulo Shoa. Eu só diria que eu, Saulo Shoa, eu sou artista. Sou artista, trabalho com arte. Eu posso definir assim, eu posso pensar meu corpo em dois momentos. O meu corpo antes, que era o meu corpo perfeito, que era o meu corpo de bailarino, o meu corpo, né, que era trabalhado para isso, para a dança. E depois que eu amadureci, depois que, né, quando eu parei de dançar, quando eu adoeci e depois disso. Que aí é um outro corpo. Que eu não estava completamente satisfeito com ele. Por várias questões, né? Estéticas e... Mas hoje eu defino meu corpo como o corpo que eu queria ter. Da forma quanto das possibilidades que ele está me dando de movimento e de vida mesmo, assim. É... Hoje, assim, hoje eu estou muito, muito satisfeito e feliz com o meu corpo. Isso foi depois de Anticorpo. Depois de Anticorpo, a minha consciência do meu corpo mudou completamente. Porque até a estreia, ou um pouquinho antes, talvez o momento que eu mais tomei consciência da importância do meu corpo hoje, como está e como ele é, enfim, que ele é para mim hoje, ele serve para mim, assim, depois de uma conversa com Maria Grelin, que ela veio aqui me entrevistar e a gente conversou. A gente conversou muito. E aí ela falou várias coisas, reflexões do corpo e aí foi caindo as fichas, assim, sabe? Por que eu tô com essa preocupação de me expor? Por que eu tô com essa preocupação de, sabe, de estar com esse corpo perfeito, de estar com esse corpo... Quando esse é meu corpo, quando esse... E aí eu parei para pensar no meu corpo e aí percebi que meu corpo é... Hoje ele é para mim, assim, é isso. Eu gesticulo muito. Quer dizer, hoje eu estou diminuindo, mas assim, eu geralmente falo assim, né? Eu mexo muito para falar. É contraditório, mas assim, eu acho meu corpo muito preguiçoso. Eu sou extremamente preguiçoso, fisicamente falando. Eu tenho preguiça de me mexer. A lembrança mais antiga de transformação no meu corpo foi quando eu comecei a dançar. Porque meu corpo mudou de verdade. Eu era esquelético, né? Magro. Eu era completamente... estrambelhado, bati em tudo, derrubava tudo, não tinha coordenação nenhuma e tal. E quando eu comecei a dançar, esse corpo, ele mudou completamente. E eu percebi essa mudança, assim, tanto da forma mesmo, porque ele foi tomando um corpo, né, foi tomando uma forma, e essa coisa de... Eu ainda sou desastrado, mas assim, sou muito menos do que eu era quando eu tinha 18 anos, por exemplo, quando eu comecei a... 17, 18 anos, quando eu comecei a dançar. Eu andava na rua e percebia, olhava a minha perna e disse, poxa, esse músculo não existia aqui no meu pé. Sabe? Quer dizer, existia, mas assim, eu nunca tinha percebido. Foi uma transformação mesmo, foi um período de descoberta do meu corpo bem importante. Eu falo sempre assim, ai meu Deus, tá vendo como eu sou? Derrubei o café. Entre 15 e 17 anos, eu cresci muito rápido, eu estiquei. E foi nesse período que meu filho batia em todo mundo, quebrava tudo, derrubava tudo. Não conseguia pegar, derrubava. Era sério, assim, ia pegar uma coisa, derrubava antes de pegar. Porque não tinha controle mesmo. Ah, porque quer ser de verdade? É sério. Eu lembro da primeira vez que eu dancei, que um professor de teatro, quando me viu dançando, a primeira vez, disse, menino, quando eu cheguei, eu comecei a fazer teatro, né? Aí, quando ele me viu dançando e saulou, eu fiquei impressionado, porque direita e esquerda era um problema pra você, você batia em tudo, derrubava tudo, era muito extraordinário. E agora ver você dançando e tal. Que era, realmente, era uma coisa fora do comum. Piqueto Sayane. Foi o primeiro espetáculo, foi Pássaros de Branco, né, com passos. E Piqueto era meu professor de teatro. É, toda vez que eu falo sobre isso, eu falo, mudou radicalmente a minha vida. A importância das coisas, das pessoas, ela tomou uma outra proporção. Porque até antes da doença, eu vivia para o trabalho, vivia para as, né, para as viagens, para não sei o quê. Mal estava em Recife, mal estava em contato com as pessoas que realmente importavam para a minha vida e tal. E aí quando a doença aparece, e depois que eu fico curado, aí tudo muda, assim, de verdade. Assim, a forma como eu vejo a vida, a forma como eu dei importância, de verdade, às coisas importantes. A minha filha, a minha família, a minha casa, as coisas que, né, que verdadeiramente importam, assim. Porque quando você está perto da morte, por mais que eu acredite numa vida pós-morte, sair desse convívio dá medo, né? Dá medo sair do convívio das pessoas que vão continuar vivas, né? Vão continuar aqui. Quando eu me curei, eu disse, não, eu preciso agora estar para as pessoas que são importantes para mim. Então eu comecei a dar mais a importância à minha... Importância de estar junto, né? De estar mais presente na vida da minha filha, da minha família, da minha mãe. Então eu tenho dois momentos na minha vida. O momento que era muito mais material, mesmo que só me importava ganhar dinheiro e trabalhar para ganhar dinheiro, e você sabe disso. Que era o meu discurso, você lembra, assim, na época da companhia, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu saí da companhia porque eu precisava ganhar dinheiro. Aí depois da doença, sim, mudou. Mudou porque o significado da vida mudou. Porque de repente você se vê na situação de que você pode ir. E aí você não deu importância às pessoas. Hoje eu dou muito mais valor à minha vida nesse sentido de estar junto das pessoas que eu amo, das pessoas que são importantes para mim. É impressionante, de verdade. Desde quando eu comecei a dançar, eu nunca me gostei dançando. Eu sempre me achei um bailarino medíocre. Sempre me achei. Mas sempre achei que eu poderia ser um criador. A coisa do criador, de estar à frente de um trabalho, da frente de pessoas, sempre para mim foi muito mais forte do que, de fato, estar em cena. Isso eu fui descobrindo com o tempo mesmo, porque eu vivia e não me gostava. E eu deixei o teatro por isso, porque eu me achava tão péssimo ator, e eu era, de fato, tão péssimo ator, que eu não me suportava falando. Daí eu fui procurar uma outra coisa que me coubesse, que foi a dança. Porque na época ninguém falava, né? Só dançava. Eu me sinto muito mais confortável na outra posição. Na posição de quem coreografa ou na posição de quem dirige. Eu me sinto muito mais confortável. Talvez isso seja o motivo do tempo todo eu quero parar de dançar. Teve uma fase que parar de dançar para mim era uma questão de eu não vivo dançando, eu não vivo assim, eu não tenho financeiramente, eu não tenho condições de dançar e viver como eu queria viver. Eu queria ter as coisas, eu queria ter meu carro, eu queria ter minha casa, eu queria ter não sei o quê, eu queria ter não sei o quê. E a dança não me dava isso. Aí eu não deixei de trabalhar com arte, fui trabalhar com luz, né? Que eu já trabalhava antes. Que é a forma que sempre me manteve, assim, financeiramente falando. A parte técnica sempre foi... Então eu quis me dedicar a isso para poder ganhar mais dinheiro, para poder ter as coisas que eu queria ter e o padrão de vida que eu quis ter. E hoje, mesmo esse corpo que me cabe, eu me sinto mais bailarino. Eu me sinto confortável onde eu estou. Eu não preciso ser o melhor. Eu não preciso ser... não preciso ter a perna, né? Eu não preciso girar, eu não preciso fazer nada. Eu preciso só me mexer ali, dançar. Que é super verdadeiro pra mim e já foi, é aquilo. E eu tô me sentindo... Hoje eu me sinto bailarino. Hoje eu posso dizer assim, conscientemente, hoje eu sou um bailarino. A vontade mesmo, essa vontade de estar em cena de novo, que sempre que eu estava lá atrás, na luz, sempre ficava aquele... Eu queria estar ali, eu queria estar naquele lugar, né? No lugar do artista, artista da dança ali, do palco, da cena. Mas isso não era só forte o suficiente para eu voltar, não. Era só uma vontade e um desejo de estar naquele lugar. Depois da, né, da doença, na verdade não depois da doença, mas depois da cura, muda, como sempre, assim, né, como tudo, mudou muito. E eu me senti na obrigação de, como artista, falar sobre aquilo. Eu não queria que as pessoas sentissem pena, eu não queria que as pessoas, coitadinho, porque não é isso, essa não é a minha intenção, né? Enquanto artista não é isso, não é mostrar a pena de um corpo que sofreu e que, ah, superou e que bom, ficou curado. Não era isso, mas é a relação com o próprio corpo, de superação do seu próprio corpo. E é dizer, eu, enquanto artista, eu preciso falar sobre isso. E ficou muito forte, muito forte, só que eu não estava preparado para isso ainda. Por isso demorou quase 3 anos para eu poder estar em cena. Porque foi um processo muito... Tanto é que já tem um tempo que eu falo sobre anticorpos, que eu falo sobre o trabalho, mas eu nunca me mexi, nunca fui para a sala, sempre ficou na cabeça. Isso foi crescendo, isso foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. E mesmo se não tivesse saído o incentivo, eu esse ano montaria. Eu tinha conversado com todo mundo, dizendo, gente, eu quero montar independente de incentivo. Porque eu estava me sentindo pronto para isso. Esse período que eu passei sem criar, eu meio que estacionou, meio que guardei todo o meu poder criativo para isso. E eu fiquei sem acessar ele. Até quando eu tentava, eu não conseguia, porque estava tão bem guardado que eu não conseguia acessar mais. Então eu me sentia, eu não estou conseguindo criar, não estou conseguindo pensar em o que fazer, não estou conseguindo. E o processo de anticorpo foi meio que resgatar essa lembrança, essa coisa da criação que eu deixei guardado lá atrás. E durante o processo de anticorpo, sempre que eu termino o espetáculo ou sempre que eu estou voltando para casa, minha cabeça fica fervilhando de ideias para um próximo trabalho. Aí vem aqueles questionamentos, o que eu vou fazer, né? Um monte de coisa que típico de artista mesmo, de ficar pensando de criação, o que é que vai ser, o que é que... Toda a temporada e agora, nesses últimos dias, nesses últimos meses, assim, eu venho pensando em criar outra coisa. Não só sozinho, mas assim, já estou pensando em criar uma coisa com outras pessoas e... O que é que dói? Eu não sei responder isso, assim. Ter perdido muito tempo na minha vida com as coisas menos importantes me dói. Junto com isso, que me dói muito, é estar abrindo mão de disso aqui, da Casa Mecânica. Isso me dói. Muito. Vai ficar público a partir daí, né? Porque não é público ainda, eu tô aqui só até dezembro. Porque foi uma coisa que eu lutei muito. Uma coisa que eu acreditei muito e que agora eu vou ter que abrir mão. Por vários motivos. Claro que isso não me impede de nada mais, assim. Isso não me impede de fazer outras coisas. Que eu já tô em busca. Porque uma coisa que eu sou mestre é começar do zero. De sair daqui, de ir para outro lugar e começar do zero, e começar uma outra história, e sair de lá e voltar e começar do zero. E só mais uma vez eu vou começar do zero. Do zero sim, né? Porque não é mais zero. Eu tô saindo de uma história que se encerra agora esse ano, já não é mais zero. Isso é importante. Eu não posso continuar nesse clima, peraí. Você sabe que as pessoas gostam de você, né? Aí tem convívios de amigos e pessoas próximas, a gente sabe que as pessoas gostam, né? E quando a pessoa não gosta, você sabe que é o que a pessoa não gosta. É o que a gente vai vivendo dia a dia. E aí quando você passa por uma situação dessa, e que as pessoas, sabe, começam, mesmo as pessoas distantes, mas começam a cuidar de você, mesmo à distância, e você fica sabendo disso, você percebe que as pessoas gostam muito de você. E o que mais me surpreendeu foi a quantidade de amigos que eu tenho. E as pessoas que gostam de mim. Apesar de não estarem lá comigo, mas orações, preces, todo tipo de medicamento alternativo mandando pra mim, assim, ó, mandei pra tu um chá de não sei o que, ruim que só bexiga, mas eu tomava porque a pessoa teve cuidado de mandar. Umas coisas bem, bem horríveis, o gosto horrível. Olha, isso aqui vai te curar. E só pensar que essa pessoa pensou em mim pra me dar aquele remédio ruim, eu, sabe, eu ficava muito feliz e tomava floral, tomava um monte de coisa. Que eu nunca tinha pensado sobre, ah, eu nem sei se é, enfim, se acredita ou não em floral, ou se tem efeito ou não, mas só o fato da pessoa mandar aquilo pra mim, eu disse, eu vou tomar, né? Porque as pessoas começaram a meio que se movimentar pra me ajudar. E aí me surpreendeu a quantidade de pessoas, de mensagens que eu recebia de força, de eu tô orando por você, não sei o que, me surpreendeu, de fato. Aí eu disse, eu sou uma pessoa benquista. De verdade, assim, eu fiquei muito feliz com isso, assim. Aff, Maria! Ai, gente, é muito difícil isso. É, meu Deus. Eu não me acho capaz de falar sobre isso. Porque eu me afastei completamente da dança, né? Do pensamento da dança. Tanto durante o tratamento, a doença, né? Quanto Casa Mecani. Então tem um período imenso aí que eu me afastei completamente do pensar dança. E inclusive de ver dança. Conheço, obviamente conheço os espetáculos e o que está se fazendo na cidade, mas eu não me sinto capaz de responder isso, assim. Eu estou voltando a esse pensamento agora, com luz. Ainda hoje, a técnica é o que me mantém. Hoje eu estou fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é dar aula. Mas dar aula não me dá um tostão. Porque apesar de eu ter aqui na casa uns 60, 70 alunos, e que esses alunos pagam para fazer aula comigo, mas eu não tiro um centavo da Casa Mecânica para mim. Então todo o trabalho, tudo que me sustenta hoje é técnica. Seja na luz ou em coordenações técnicas de festivais e eventos. Primeiro porque eu não estava pronto para olhares externos. Porque primeiro eu precisava olhar para mim. Eu sozinho comigo mesmo, assim, como era um processo muito pessoal e eu estava fragilizado, tanto com o meu corpo, com o processo da criação mesmo, então eu tinha medo de abrir para outras pessoas e qualquer vírgulazinha que eu não me sentisse seguro, né? Qualquer frasezinha, qualquer coisinha que a pessoa dissesse, isso podia destruir o que eu estava achando verdadeiro em mim. Eu tava com muito medo disso, por isso não abri pra ninguém. Não abri mesmo. Que a primeira pessoa que viu alguma coisa foram meus alunos de laboratório do corpo, mas viram uma sequência, um trechinho que eu coloquei pra eles, mas eu não coloquei como anticorpo. Eu coloquei como exercício de sala. Então acho que foi o primeiro momento que eu abri alguma coisa do trabalho. E depois Maria Grelli, que foi a primeira pessoa. Mas ali eu já tava pronto pra mostrar. Porque eu já estava perto da estreia. O encontro com Maria foi uma coisa muito importante durante o processo, porque a conversa com ela me deixou muito à vontade, assim, mesmo. E me fez refletir em várias coisas. E aí me senti seguro de mostrar. Eu não queria nenhum olhar externo. Eu não queria nenhuma observação. Eu não queria, qualquer que fosse a observação que fizessem, sendo boa ou não, no sentido de isso tem sentido, sabe, você tem muita razão no que está falando, mas eu não queria ouvir isso, porque eu tinha medo. Eu estava com medo do processo, estava com medo de mim, eu estava com medo do meu corpo, estava com medo de tudo. Então a melhor coisa que eu fiz, que eu acredito, é ter ficado sozinho durante o processo. Tudo que eu não vivi durante a doença, do sofrimento, de chorar, de não sei o que, eu tava vivendo quando tava lembrando dela. Eu só chorei um dia durante o processo todo, mentira, duas vezes, quando descobri o negócio dos doutores. O resto, pra mim, tava normalíssimo, nada mais, assim. Eu dizendo, gente, é só um câncer, daqui a pouco eu tô curado. E eu acreditei muito nisso. Isso não era só uma coisa de boca pra fora, eu sentia isso. eu não me senti abalado em momento nenhum. E aí, quando eu ia passar de aula e ensaiar, eu me sentia muito frágil, porque só vinha vontade de chorar. Então, tudo que não aconteceu estava acontecendo. Isso me dava medo. Eu acho que é também um dos motivos de não abrir, para não expor tanto a minha fragilidade, assim. Enquanto pessoa mesmo, né? Nem enquanto artista, enquanto pessoa. Uma coisa que eu não queria era levar as pessoas a um estado de pena, mas isso vem acontecendo. Eu não esperava por isso. Quando eu fiz a primeira temporada aqui, vamos lá, 90% das pessoas me conheciam. Então, eu estava dançando para amigos, ou conhecidos, ou pessoas que eram próximas. Eu estava sentindo, as pessoas estão se emocionando porque são minhas amigas, entenderam, então ali, não sei o que, darará, darará. E aí eu fiz uma viagem para Garanhuns para dançar para desconhecidos. Me tremia de medo. Pois como será a recepção de pessoas que não conhecem, ou que me conhecem, mas não sabiam da minha história? E aí me surpreendeu como que chegou às pessoas, assim. Que não é o fato do me conhecer que leva as pessoas a um, né, a um estado, mas é a própria, o que se põe em cena, né? As minhas escolhas de colocar em cena que levam isso, traz a pessoa a uma situação. Aí eu fiquei mais tranquilo. Em momento nenhum eu mentalmente chego ao lugar onde eu estive. Eu não vou lá para a sala de química, que foi super difícil, e que o sofrimento todo que eu tive físico, e enfim, todas as reações. Eu não vou para esse lugar. Aí quando eu digo eu não sofro mentalmente, né? Não é uma coisa que psicologicamente eu estou fragilizado. E ao mesmo tempo eu digo, é tudo verdade. O espetáculo é tudo verdade. Uma opção, eu não quis mentir. Então, soluções mirabolantes para o sangue já existiram 10 mil. Você bota uma bomba, bota não sei o quê para não sangrar. Não, mas eu preciso sangrar. Eu preciso que seja verdade. Eu preciso botar o peso e mostrar que é um peso. Não é uma roupa bonitinha que tem um peso escondido. Eu preciso mostrar o peso. Eu preciso mostrar dado, que foi importante. Eu preciso mostrar as coisas. E isso tem que ser verdade. O meu corpo leva uma verdade através do movimento, que foi um movimento que eu fui descobrindo de acordo com o trabalho. Como é que eu chego àquela sensação? Mas não é sofrimento. Na primeira temporada foi muito intenso para mim. Então, antes, esse momento, eu ficava num estado de tensão. Sei lá, 4 da tarde, quando eu tava botando a kinésio. 3 da tarde, na verdade. Quando eu tava botando a kinésio, eu já tava entrando num estado de tensão. E sabe, que eu já ficava... E às vezes falava com as pessoas assim um pouco mais, não grosso, mas, sei lá, alterado. Porque eu já estava entrando num clima muito antes, assim, eu estava entrando num estado muito antes. E aí eu fui aprendendo eu não posso, né? E aí eu comecei a sentir necessidade de orar mesmo, de me acalmar. Então sempre antes do espetáculo eu oro, eu peço ajuda à espiritualidade, assim, para me proteger, sabe, para que eu seja a ferramenta ali de uma mensagem, de uma ideia que me proteja dessas energias que virão a partir dali. Naquele primeiro momento da espera, grande parte dele eu tô orando, porque eu preciso me sentir seguro. Quando eu termino, quando eu vou pro camarim, eu também oro, agradecendo muito, assim, agradecendo a Deus por aquele momento ali. E pedindo também que essas energias sejam diluídas e que sejam transformadas. Eu gosto de ver dança. Eu gosto. Eu passei esse período sem ver, porque eu optei não ver, porque eu queria estar fora disso tudo. Não sei se foi rebeldia minha, não. Mas eu não queria. Eu estava vendo outra coisa e eu queria viver aquela outra coisa intensamente. Mesmo que pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, como todo mundo faz, né? Mas eu optei por não. Mas eu gosto de ver dança. O atual, que assim, eu fiquei muito feliz de ver, foi o Quasar. Eu fiquei, assim, felicíssimo de ver aquele trabalho. Fazia muito tempo que eu não via o Quasar. Me toca, me chega, é movimentão, é comédia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso me dá uma vontade, sabe, assim, de... Ai, que coisa massa de ver, de realizar, com movimentão e com uma qualidade absurda, porque eles são absurdos. Lá atrás... Eu acho que o primeiro espetáculo contemporâneo da vida que eu vi foi de Lívia Rodrigues, que foi um espetáculo, né? chegou naquela época como uma bigorna braft e mudou tudo na minha vida. Formas breves. Formas breves, exatamente. Esse trabalho teve uma mudança enquanto artista mesmo, então olhar artístico sobre a dança. O que é? Quando eu penso na etc., hoje eu fico muito orgulhoso, assim. Até dá vontade, assim, eu queria ser da etc. Porque foi uma construção muito importante pra gente. A gente, enquanto eu, você e as pessoas que estavam na época. Ter deixado foi, como eu falei antes, é uma opção de vida, né? Se eu pensasse direitinho, eu hoje ainda estaria na etc. A etc. foi muito importante da minha vida. Muito, muito, muito. Desde Aracaju, quando a gente se juntou lá, a vinda para Recife, a luta que a gente teve toda de construção. Hoje, quando eu olho a etc., sabe, me dá um orgulho muito grande, apesar de essa nova história, eu não fazer parte, eu não construir com vocês. Mas eu me sinto muito contemplado quando eu vejo as coisas, quando eu vejo as realizações, quando eu vejo o currículo, quando eu vou na página, quando eu vejo o blog. E é como se eu fosse. Mas hoje eu sei que eu não pertenço mais a isso. E nem conseguiria mais pertencer. Porque quando eu penso hoje em construir outras coisas, eu, em momento nenhum, pensei em etc. Ou voltar, ou qualquer outra coisa. Já penso em outras pessoas, já penso em outras coisas. Eu tenho uma coisa de trabalhar com outras pessoas, pessoas novas, e com pessoas que estão começando. Isso me dá um prazer absurdo. Então, quando eu penso hoje em montar alguma coisa, é justamente com essas pessoas. Com as pessoas que eu estou hoje próximo e que ou já tem uma história, ou estão começando, ou estão querendo fazer alguma coisa. Hoje eu ainda fico muito feliz com a etc. e tudo que vocês realizam. Quando as pessoas vêm fazer aula comigo, eu digo: isso não é uma aula de balé, isso é uma aula para você ser feliz. Independente do que você faça, faça com, sabe, com prazer estar fazendo aquilo. Todo mundo que vem aqui, a primeira vez que vem aqui, chegar aqui, a minha aula é assim. Na verdade, é uma aula para ser feliz, não é uma aula para você virar bailarina, é uma aula para ser feliz. Eu diria isso para as pessoas, assim, independente do que seja, vá ser feliz, vá fazer o que você goste, porque isso é importante. E eu acho que essa relação de ser feliz veio depois de tudo isso, né? Que é muito mais importante você ser feliz fazendo o que você quer, o que você acredita, seja lá o que for, mas que seja feliz, que busque essa felicidade. Eu quero 2014 dançar. Quando eu disse lá atrás que eu tô deixando uma história que foi muito importante e que me dói, mas que eu não tô mais no zero, é porque agora eu tenho uma outra coisa que eu quero investir, que eu tô investindo, que é diferente de eu quero trabalhar. Não. Eu quero viajar, mas agora é com um outro objetivo, que eu acho que é muito mais nobre. Eu quero pegar Anticorpo em 2014 e quero circular com ele. Vou abrir mão de uma coisa que eu amo, que é dar aula. Em 2014 eu não vou dar aula. Eu espero não dar aula. Porque, né, se não surgir viagens, eu vou dar aula. Mas, assim, o meu objetivo inicial para 2014 é circular com Anticorpo. É fazer ele circular, seja de que forma for. Eu quero dançar.